As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Abel Bento garantiu à ERT que irá sair da presidência da União do Tomar no final desta temporada. O dirigente não escondeu o desalento pela adesão de sócios e adeptos aos jogos que a equipa sénior tem feito para o Campeonato de Portugal, lamentando que um clube com cerca de 1.800 associados só seja capaz de colocar entre 30 a 40 pessoas nos jogos. Abel Bento fala assim de um grande esforço que o clube está a fazer neste regresso aos nacionais, cerca de 25 anos depois, esforço esse que não está a ser correspondido.
Eu sou sincero, estou muito desiludido. Estou muito desiludido com as pessoas de Tomar, estou muito desiludido com os unionistas, as pessoas que dizem que são unionistas, estou desiludido com os sócios da União de Tomar. É completamente inacreditável uma pessoa, um clube com 1.800 sócios que vem 30, 40 sócios ao futebol por domingo. Não estávamos habituados a isso.
E o porquê deste divórcio, Abel?
Não faço a mínima ideia. Não acredito que seja porque o sócio tenha que pagar 3 euros de bilhete. Porque se for assim, ainda fico mais desiludido com eles, não é? Agora, acho, como eu disse, estou muito desiludido. Aliás, se não fossem os compromissos que eu tenho assumidos com os atletas e com a equipa técnica, eu já tinha saído. Já tinha tomado a decisão de sair já há cerca de um mês atrás. Depois refleti e tenho realmente compromissos, e eles fizeram-me ver, muitos deles que ficaram por compromissos que eu assumi com eles. Epá, isso fez com que eu refletisse e que eu me mantenha, mas estou bastante desiludido, porque é completamente inacreditável. Toda a gente dizia que a União tinha que estar nos campeonatos nacionais, toda a gente, era esse o objetivo de toda a gente, e agora chegamos aqui e vemos que fazemos 40 sócios, 30 sócios, a semana passada fizemos 31 sócios que vieram ao futebol, esta semana fizemos 40, para a outra semana se calhar vamos fazer 25, eu não me sinto apoiado pela massa associativa da União. Chego à conclusão que se calhar, apesar de termos sido campeões, se calhar valia mais termos ficado no distrital, que é isso que os sócios, pelos vistos, querem. E sendo assim, não faz grande sentido realmente todo o esforço que os atletas, os treinadores, a direção está a fazer para participarmos num campeonato destes, quando depois a massa associativa do clube não comparece e não vem aos jogos e não vem dar o seu apoio à equipa.
Abel Bento reafirmou a sua decisão de sair no final da temporada, admitindo que só não o fez já porque quer honrar os compromissos assumidos com o grupo.
Por isso a minha desilusão. Estou sinceramente desiludido. Como disse, se não fossem os compromissos que tenho com o grupo, com a equipa técnica e com os jogadores, a minha vontade é expressa hoje mesmo que de sair antes do mandato terminar, aliás, da época terminar, mas posso avançar já aqui que não fico mais de forma nenhuma, só fico até ao final da época. Se nós atingimos o patamar que as pessoas queriam que entendem que a União deve estar, se estamos a fazer um esforço tremendo, porque passámos de um aumento de um orçamento para mais 75%, passámos de um orçamento que vou exemplificar de 50 mil euros para 200 mil euros. E se as pessoas não vêm, apoiar, se as pessoas não apoiam a direção, se as pessoas não vêm apoiar a equipa, eu chego à conclusão que eu não estou cá a fazer nada.
Abel Bento, presidente da União do Tomar, dá murro na mesa. Dirigente lamenta a fraca adesão de sócios e adeptos aos jogos que a União do Tomar está a fazer no Campeonato de Portugal. Um senhor de 81 anos foi encontrado sem vida na sua habitação na localidade de Casal dos Tomazes, freguesia de São Pedro, concelho de Tomar. O alerta foi dado na manhã deste domingo, sendo que a Guarda Nacional Republicana foi mobilizada. Foi encontrada uma arma, mas por agora o cenário de crime está afastado pelas autoridades, apurou a ERT. Refira-se que o senhor não era visto desde a última quinta-feira e por isso os vizinhos deram um alerta a familiares que depois se deslocaram à mencionada habitação e se depararam com a trágica ocorrência.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro de Inovação de Tomar da Softinsa celebrou 10 anos de existência, data assinalada nesta segunda-feira, dia 6, com a realização de uma sessão solene. A Softinsa foi pioneira ao lançar o primeiro centro Nearshore em Portugal, apostando estrategicamente na descentralização dos seus serviços e na exportação de competências do interior do país para o resto do mundo. Inaugurado pelo então Presidente da República, Cavaco Silva, o Centro de Inovação de Tomar surgiu como resultado de uma colaboração entre a Softinsa, a IBM Portugal, o Instituto Politécnico e a Câmara Municipal de Tomar. A partir do Centro de Inovação, são prestados serviços na área da transformação digital, SAP Consulting, Business Intelligence e Data Analytics, Mobile Solutions e Smart Cities, sendo que na atualidade o CIT emprega cerca de 400 pessoas e tem perto de 100 clientes. Importa acrescentar que o Centro de Inovação tem contribuído na atração e fixação dos talentos na região, conforme fica demonstrado pelo facto de 75% dos seus trabalhadores serem licenciados pelo IPT. A ERTS marcou presença nesta sessão e, na altura, Henrique Mourisca, diretor-geral da Softinsa, descreveu este percurso com foco numa palavra: o sucesso.
O que eu me lembro, a palavra que me ocorre para falar dos últimos 10 anos é sucesso. De facto, este é um caso de sucesso. Somos uma referência. A Softinsa e este centro é uma referência. É uma referência dentro da Softinsa, é uma referência dentro da IBM, é uma referência junto dos nossos colegas de Espanha, mas também é uma referência para outras instituições de ensino superior, aquilo que aqui fizemos.
João Croado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, recordou os momentos que estiveram na base da chegada do CIT à cidade, reforçando aquele que foi o papel do IPT.
Eu acompanhei de alguma forma a vinda da Softinsa para Tomar, estive de alguma forma envolvido nas reuniões para a decisão do espaço a ser ocupado, que foi um grande problema. Andámos de atos para pilatos para encontrar a melhor solução e creio que parte do sucesso da relação entre o Politécnico de Tomar e a Softinsa IBM foi o facto de as instalações terem sido em tempo recorde ocupadas num espaço nobre do Instituto Politécnico de Tomar.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, traçou uma ligação enquanto autarca à criação do Centro de Inovação, recordando que no dia seguinte à sua primeira eleição foi mesmo o assunto-chave em cima da mesa.
Estes 10 anos de existência da Softinsa e 10 anos de sucesso, como aqui já foram referidos, estão muito ligados desde logo comigo enquanto autarca. No último domingo de setembro de 2013 houve um processo autárquico. E em Tomar, eu e a Anabela Freitas e outros elementos fomos eleitos nesse domingo. E na segunda-feira seguinte, não me recordo se de manhã ou se de tarde, mas na segunda-feira imediatamente a seguir, estávamos ali ao lado no Instituto Politécnico, portanto, 3 semanas antes de tomarmos posse, estávamos ali ao lado no Instituto Politécnico com o Henrique, com o Gonçalo, a fazer uma reunião que não existiu, porque nós não éramos nada ainda, não estávamos empossados. Mas para dizer à Softinsa que, obviamente, tínhamos todo o interesse no projeto e queríamos muito que ele acontecesse e tudo íamos fazer para que ele acontecesse.
Ricardo Martinho, presidente da IBM Portugal, fechou o período de intervenções, recuando também ele no tempo para recordar o primeiro contacto que teve com aquelas que são hoje as instalações do CIT.
E lembro-me de ter vindo aqui a primeira vez olhar para o espaço que nos tinha sido designado para abrirmos o nosso centro. Eu posso-vos dizer que a minha impressão foi boa, mas não foi espetacular. A minha impressão foi boa, mas tive algum medo. Principalmente quando subi aquelas escadas e olhei para as paredes e a única coisa que saltava daquela parede era um OVNI com dois extraterrestres. Isto é um centro. Vamos supor isto. Esta era uma discoteca. Isto era uma discoteca. Aqui no primeiro andar era uma discoteca. Aqui havia alguns carros estacionados que se tiveram que tirar. E bowling aqui embaixo. Já não existiam as pistas de bowling na altura. Eu pensei, ok, pode ser uma nova forma de nós fazermos inovação. Mas na realidade foi um sucesso e foi um sucesso que conseguimos demonstrar e hoje verificar ao fim de 10 anos.
Centro de Inovação de Tomar da Softinsa assinalar 10 anos de existência.
Rádio Air, informação.
Tenha atenção, estão previstos mais transtornos nas ligações entre Tomar e Lisboa Santa Apolónia, precisamente para os dias 18 e 19 de novembro. Em nota de esclarecimento, a empresa Comboios de Portugal reforça a necessidade de transbordo rodoviário devido às obras em curso na linha do Norte, sendo que são afetadas 8 ligações. Estão em causa as composições das 20 e 11 e das 22 e 6 da cidade do Nabão para a capital no dia 18, ainda das 8 e 1 e das 10 e 9 no mesmo sentido, mas neste caso no dia 19. Já já de Lisboa para Tomar, haverá transtornos nos comboios das 18h45 e 19h45 nesse mesmo sábado e das 7h45 de 19 de novembro. Refira-se que o Serviço Rodoviário de Substituição não dispõe de condições técnicas para o transporte de cadeiras de rodas e no mesmo não é permitido o transporte de bicicletas. O transporte de animais de companhia de pequeno porte é permitido se o animal viajar acondicionado em contentor apropriado que possa ser transportado como volume de mão. O Sporting de Tomar pode sonhar-se, mais do que sonhar-se, pode acreditar. Já são conhecidos os adversários que os Leões terão pela frente na fase de grupos da Liga dos Campeões de Hóquei em Patins. A sorte colocou o Leida, de Espanha, o Tritecino, de Itália e o Futebol Clube do Porto no caminho dos Navantinos. Um grupo difícil, é verdade, mas que abre perspectivas de sucesso para os comandados de Nuno Lopes, assim consigam manter o fantástico registro de início de temporada. O primeiro jogo terá lugar a 30 de novembro, em Espanha, sendo que o Leida é, nesta altura, o 11º classificado da Liga Hóquei. Segue-se a recepção ao Futebol Clube do Porto a 14 de dezembro e nova deslocação então a Itália, a casa do Tritecino, atual líder do campeonato transalpino. A segunda volta arranca a 25 de janeiro com a recepção aos italianos. A 8 de fevereiro os Leões visitam o Dragão Caixa. Esta fase encerra a 29 de fevereiro em casa diante do Leida. Os dois primeiros classificados seguem em frente.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana sinalizou 1.857 pessoas no distrito de Santarém no âmbito da ação Censo Sénior 2023. Está em causa o resultado de uma operação que decorreu durante o último mês de outubro no âmbito do policiamento comunitário que visa garantir um conjunto de ações de patrulhamento e de sensibilização à população mais idosa, com o objetivo de sensibilizar para comportamentos de autoproteção de segurança e reforçar o sentimento de segurança, refere uma nota de esclarecimento da GNR. Desta forma, os militares realizaram uma série de ações que privilegiaram o contacto pessoal com as pessoas idosas em situação vulnerável, no sentido de sensibilizarem e alertarem este público-alvo para a adoção de comportamentos de segurança que permitam reduzir o risco de se tornarem vítimas de crimes, nomeadamente em situações de violência, de burla e furto. Na edição de 2023, registo para 304 ações em sala e 2.651 uma porta a porta, abrangendo um total de 24.978 idosos. A Guarda sinalizou em 2023 44.114 idosos que vivem sozinhos e ou isolados ou em situação de vulnerabilidade em razão de sua condição física, psicológica ou outra que possa colocar em causa a sua segurança.
Rádio Air, informação.
Diogo Sereno, de 23 anos, foi eleito como presidente da Juventude Socialista de Tomar. O sufrágio, que decorreu neste sábado, resultou em unanimidade nessa eleição, sendo que o agora líder da JS sucede a Duarte Carvalho. Diogo Sereno é licenciado e mestrando em Direito, especialização em Direito Público de Regulação pela Universidade Nova de Lisboa. É jurista, exercendo funções no setor público empresarial local. É militante da Juventude Socialista há 8 anos, tendo já desempenhado funções a nível local, distrital e nacional. É membro da Comissão Política do PS Nabantino e membro suplente da Assembleia Municipal de Tomar, tendo tomado posse enquanto eleito pela bancada do PS na 4ª sessão extraordinária deste ano. Passa agora a pertencer, por inerência, ao secretariado do PS Tomar. Nas referidas eleições foram eleitos também para o secretariado conselhio Emília Correia, vice-presidente, Duarte Carvalho, Bernardo Oliveira, Rodrigo Pena, Ana Moura, Bernardo Vigário e Rita Caetano. A mesa da Assembleia Conselhia passa a ser presidida por Carolina Figueiredo, acompanhada de Diogo Henriques e Bruna Pereira. Para a Comissão Política do PS foram eleitos Duarte Carvalho, Carolina Figueiredo, Emília Correia, Bernardo Oliveira e Rodrigo Pena. O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, e a vereadora da Educação, Celeste Simão, visitaram as instalações da Artran e da Escola Básica de Tramagal, onde estão a decorrer as aulas dos alunos da Escola Otávio Duarte Ferreira, uma vez que esta se encontra em obras de reabilitação. Além de desejar um bom ano letivo aos alunos, professores e seus trabalhadores, esta visita teve como objetivo verificar eventuais necessidades existentes e continuar a promover a estreita articulação entre o agrupamento de escolas Abrantes, número 2 de Abrantes e o município, refere uma nota da autarquia abrantina. Recorde-se que estava projetado o final das obras na escola Duarte Ferreira a tempo do início deste ano letivo, mas os procedimentos atrasaram-se e foi necessário encontrar soluções. Em recente entrevista à ERTE, Manuel Valamatos mostrou a convicção de que em janeiro próximo os alunos agora afetados já poderão regressar a casa.
Uma fase inicial nós criámos um calendário capaz de responder em tempo fora do ano letivo a uma intervenção que não fomos capazes de cumprir, ou o empreiteiro não conseguiu cumprir essas obras a tempo, e conseguimos uma solução das instalações da Artran que disponibilizaram, que ficaram disponíveis para acolher as turmas que estão na escola Otávio Duarte Ferreira enquanto estamos em tempo de obra. Nós desejamos, obviamente, até ao final do ano civil, até dezembro, ou seja, neste primeiro período, conseguir resolver essa situação e para o segundo período, digamos, a escola voltar, a partir de janeiro, voltar a estar completamente funcionando.
Executivo da Câmara de Abrantes em visita às instalações da Artrans e da Escola Básica de Tramagal, onde estão a decorrer as aulas dos alunos da Escola Otávio Eduardo Ferreira, agora em obras. Assim deverá ser até final deste ano, um investimento de 1 milhão de euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, o município de Sumar e o espaço Glória Coworking assinaram no passado dia 26 de outubro um protocolo de colaboração. Este protocolo de colaboração, ao exemplo do que já foi assinado com o ofício Cowork de Tomar, são agora dois os espaços Cowork dos quais o município de Tomar tem colaboração. Recordo que os espaços Cowork, ou seja, trabalho colaborativo, são uma excelente solução para os profissionais liberais, pequenas empresas e todos aqueles que procuram espaço de trabalho partilhado. Os espaços coworking que são um meio de atração de empresas e empresários nacionais, quer estrangeiros, que exercem ou que querem exercer as suas funções num regime de networking coworking. O município de Tomar, com esta parceria, pretende posicionar-se e afirmar-se como um parceiro destes projetos. O apoio que será concedido divide-se em duas modalidades. Para novas empresas, ou seja, empresas criadas há menos de um ano, tem uma comparticipação de 100 euros mais IVA do valor da mensalidade durante um período de 12 meses. Já para as empresas já existentes, ou seja, empresas criadas há mais de um ano, tem uma comparticipação de 50 euros mais IVA do valor da mensalidade, isto também por um período de 12 meses. Assim, todas as empresas que se pretendam candidatar a estes apoios têm de apresentar a sua candidatura através do formulário próprio, que o pode encontrar no site do município de Tomar e enviar para o e-mail que pode encontrar também a quanto do formulário. Dar nota também que a Junta de Freguesia de São João Batista e de Santa Maria dos Olivais realizou obras de pavimentação na rua Rosa Rodrigues, uma intervenção que temos a certeza que irá dar mais qualidade de vida a todos aqueles que diariamente circulam naquela via. Por falar da União de Freguesias, também dar nota que a União de Freguesias está a promover um rastreio sob o mote Sinais de Alzheimer e outras demências. Este rastreio irá realizar-se no dia 8 de novembro, às 16 horas, e tem um custo de 10 euros. Este rastreio é individual e requer inscrição prévia. Estas inscrições são limitadas e obrigatórias. Pode o fazer na sua junta de freguesia ou então também através do telefone 249-313-927. Esta parceria, este rastreio tem a parceria com a Human Coop CRL. Por fim, e ainda sobre a União de Freguesias de São João Batista e de Santa Maria dos Olivais, falar-vos dos cabazes solidários de 2023, que abrem a sua inscrição a 15 de novembro e termina a 29 de novembro. Para se candidatar, basta dirigir-se ao edifício de São João Batista, na rua Alexandre Coan, número 20, e apresentar todo o rol de documentos necessários à candidatura e esperar que o seu cabaz, caso seja elegível, seja entregue. Temos a certeza que estes cabazes irão trazer um gosto muito especial
especial a muitas famílias carenciadas da nossa União de Freguesias. Falo da União de Freguesias porque estes capazes são restritos aos residentes desta União de Freguesias. Muito obrigada a todos, uma boa semana e um bom São Martinho.
Sara Costa aqui com a sua nota do dia.
Rádio Air, informação.
E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com ED.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.